O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou Felipe Sartoreto, sigo com você até às 5 da tarde pela 104,5 FM nas ondas do rádio e também pela internet ufmg.br/rádio e agora é hora de entrevista aqui no Expresso. Com um repertório composto por músicas de samba, chorinho e bossa nova, a banda mineira Zé da Guiomar é atualmente formada pelo Márcio Souza na voz e violão, Valdênio Martinho no cavaquinho, Renato Carvalho no sax e Totó Viladeira na percussão. O grupo já dividiu palco com várias referências do samba carioca, como Diogo Nogueira, Pepeu Gomes, Velha Guarda da Portela, Velha Guarda da Mangueira, e apresenta seu quarto álbum, Carta na Manga, hoje aqui no Ao Cair da Tarde, no campus Pampulha da UFMG. O Ao Cair da Tarde é uma iniciativa do projeto Muitas Culturas nos Camp, promovido pela DAC, Diretoria de Ação Cultural da UFMG, e tem como objetivo a interação e a interlocução entre os espaços, potencializando ações artísticos culturais na universidade. A programação é gratuita e diversificada, oferecida pelo projeto, é apresentada em forma de circuito cultural em diversas unidades da UFMG. Agora, para falar um pouquinho sobre a apresentação de hoje, eu converso com o percussionista do Zé da Guiomar, o Totó Viladeira. Boa tarde, Totó.
Boa tarde.
Tudo bem? Tranquilo. Seja bem-vindo ao Expresso 104,5, a Rádio UFMG Educativa.
Opa, é um prazer estar falando com vocês aí.
Prazer é nosso. Bom, a gente estava conversando agora um pouquinho antes da entrevista aqui. A banda tem muito tempo, né, o Zé da Guiomar? Desde 2000, conta um pouquinho dessa história, o que mudou de lá pra cá.
Isso, o grupo iniciou em 2000, no início do século, né? E assim, começou como a maioria das bandas, principalmente as bandas de samba, começou com uma roda informal, né, e a coisa foi tomando corpo, o público foi gostando, e aí a gente teve a necessidade de se profissionalizar, apesar de que todos os integrantes tinham outros trabalhos profissionais já na música, mas aquela roda de samba daquela época era uma coisa informal, era mais uma farra. E aí, como todo mundo já tinha uma vivência na música, e a coisa foi tomando rumo, a gente resolveu formalizar e criar um grupo. E aí, desde então, o Zé da Guiomar tá aí, fazendo samba aí em Belo Horizonte e no Brasil.
Bom, você deve ter respondido essa pergunta várias vezes, mas quem é o Zé da Guiomar?
Na verdade, essa pergunta é recorrente, né? Na verdade, toda banda, quando tá iniciando, tem uma dificuldade tremenda para arrumar um nome legal,
nome,
né? Então, assim, na ocasião, tinha... ninguém gostava de nenhum nome que a turma sugeria e tal. E tinha uma figura, uma figura folclórica lá em Conceição do Mato Dentro, que é a terra do Renato Carvalho, nosso saxofonista. E o Renato contava muitos casos que era o Zé da Guiomar. Ele contava muitos casos do Zé da Guiomar. Então a gente achou legal pela sonoridade da jogada, porque no Brasil tem muito isso de remeter ali no interior, no samba, nos morros do Rio de Janeiro, de remeter a pessoa à esposa ou então à sua profissão. Então a gente achou legal essa sonoridade. Zé da Guiomar, diferente de tudo que tinha na época também. Então a gente, não é uma homenagem, apesar de automaticamente acaba sendo, né? Porque os casos eram muito engraçados e tal. E então a gente achou legal essa sonoridade e ficou Zé da Guiomar.
Depois vocês chegaram a conhecer ele e ficou só na lenda?
Não, ele é lenda, porque quando a gente... Nessa época ele já tinha morrido, já. Mas vira e mexe a gente toca lá, lá em Conceição, e sempre aparece um parente distante, sempre tem.
Bom, o grupo, ele passa aí por vários ritmos, como eu falei, samba, chorinho, bossa nova. Isso foi desde o início, a roda de samba era assim? Como é que vocês foram formando aí o perfil do Zé da Guiomar?
Isso, na verdade a gente, o samba é o carro-chefe, né? É um grupo de samba. E a bossa nova também veio junto desde o início, uma vez que o Márcio Souza, que é o nosso cantor e violonista, ele tem uma ligação muito grande com a bossa nova. É a influência dele desde criança e até no jeito dele de executar e de interpretar. Então, a gente automaticamente colocou bossa nova no repertório, mas sempre com uma pitada de... Até a bossa nova que a gente tocava tem um quê de samba, né? Não é, tem uma característica de samba diferente. E o Chorinho, a gente foi, ao longo dos anos, né? A gente foi conhecendo mais. E aí a gente se engraça, às vezes, em tocar uns Chorinhos no show também.
Uhum. Bom, vocês têm 4 álbuns lançados. Esses álbuns são de regravações, têm canções autorais. Como é que é o repertório do Zé da Guiomar?
É, os 4, todos são completamente diferentes, né? O primeiro álbum de 2005, que o nome do álbum é Zé da Guiomar também, esse é um álbum basicamente de clássicos, né? A gente fez releituras de clássicos, mas desde esse álbum a gente já colocou alguma coisa autoral. Então é um álbum de 13 faixas com 10 releituras e 3 autorais. No segundo álbum, Samba Tá, de 2008, já é um álbum basicamente autoral, né? A gente inverteu a coisa. A gente fez apenas 2 regravações desse álbum de 2008. E 7 ou 8 autorais e algumas coisas de companheiros aqui de Belo Horizonte, inéditas, mas não autorais, né? O terceiro álbum, que é o Samba Feiticeiro, que é de 2012, é já um álbum com conceito completamente diferente. A gente focou no universo do samba feito na Bahia, né? A gente quis correr um pouco daquele caminho tradicional que se faz pro Rio de Janeiro e tal.
Uhum.
Então a gente foi lá pra Bahia fazer pesquisa, tomar cerveja, né? E chegamos em BH com 300 sambas, dentre eles muitos inéditos de compositores renomados, como Roque Ferreira, né, Valmir Lima, e também procuramos coisa da pessoal da nova geração de lá. Então fizemos uma espécie de um retrato do samba baiano, mas de acordo com o que a gente foi apresentado, né?
Uhum.
Então foi basicamente isso, o terceiro disco. Já o quarto, que é o Carta na Manga, que a gente lançou recentemente, há 3 meses atrás, já é um disco com o mesmo conceito do terceiro, porém voltado para Minas Gerais.
Uhum.
A gente tinha feito, já estava no quarto disco, nós todos somos mineiros, né, com exceção ao Márcio, que é paulista, mas mineiro de coração, que já mora aqui há muitos anos.
Uhum.
Então a gente resolveu fazer um disco de samba mineiro, né?
Uhum.
E esse disco possibilita, além de gravar as coisas dos amigos, de todo mundo que está na cena do samba, a gente ouvir muita gente que a gente já conhecia, já convivia, e também descobrir novas parcerias, né? Novas canções, novos compositores. A gente teve a possibilidade de colocar o nosso samba autoral também, porque como a gente é mineiro, a gente estava enquadrado dentro do projeto.
Bom, Totó, vocês aí começaram nos clássicos ali, gravando clássicos do samba, principalmente do Rio de Janeiro, foram lá na Bahia, agora estão voltando para o samba mineiro. O samba mineiro está onde aí entre esse samba? Nós estamos no meio do caminho entre o Rio e a Bahia, como é que é?
Mas você está perguntando em relação à sonoridade?
Sonoridade,
Ou ao tamanho, à grandeza e à produção, diz. A sonoridade?
Eu acho que os dois, mas vamos começar pela sonoridade.
Eu acho que eu acredito que o samba é um ritmo brasileiro, né? Mas acontece que tem sim um sotaque, sabe? Eu não sei te explicar muito bem como isso acontece, não. Eu acho que isso é mais pela... os músicos que dão, que colocam essa assinatura no fim das contas. A sonoridade do Zé da Guiomar, eu acho que ela tem essa sonoridade diferente. Eu acho que para qualquer pessoa que escuta, vai saber que é um pouco diferente do... Diferente não quer dizer que é melhor nem pior, é apenas diferente, né?
Uhum.
Do que é tradicional aí no samba, mas não é uma coisa premeditada,
uhum,
né? É uma coisa que aconteceu hoje. Eu não sei te explicar muito bem como.
Uhum.
Eu acho que o samba mineiro também tem isso em geral, sabe? Eu acho que... Não sei no caso, no meu lado, pela percussão, a gente também tem muita influência da cultura negra,
uhum,
né? No congado, que tem muito aqui no nosso interior e tal. Por outro lado, o pessoal da harmonia tem muita influência do clube da esquina, aquela coisa mais uhum, harmônica, as harmonias mais trabalhadas. Enfim, mas eu acho que não tem um porquê. Acontece. O samba baiano já é uma coisa bem diferente, né? Principalmente o samba do Recôncavo, que é o samba de roda tradicional, até as levadas de percussão, e elas são, a execução é diferente, a digitação é diferente, mas enfim, eu não sei te explicar uhum, o porquê disso não, é diferente, é um pouco diferente.
Bom,
agora, em relação
a expressão,
A expressão, eu acredito que a gente vive um momento muito complicado no país, de uma forma geral, né?
Uhum.
A gente está tomado aí por uma música midiática que deixa pouco espaço para outras coisas. E, então, cada um tem que se virar do jeito que pode. Eu acredito que Belo Horizonte nunca teve uma cena tão forte de samba.
Uhum.
De verdade, assim, quando a gente começou lá em 2000, tinham bons grupos, mas eu acredito que hoje tem muito mais. Só que naquela época a gente tinha muito mais espaço do que esse pessoal tem agora, sabe? Então, assim, naquela época, quando o Zé Legalmar começou, tinha aquele negócio meio cult, né? O samba teve a coisa da revitalização da Lapa no Rio de Janeiro, e o samba aqui em Belo Horizonte tomou o mesmo caminho.
Uhum.
Mas hoje em dia a produção artística, ela é até maior, porém com menos espaço para se apresentar isso. E pior, né? Para sair, para tocar aqui já está difícil, para quem começou há pouco tempo. Imagina mostrar esse trabalho em outros centros.
Uhum.
Né? A gente teve a oportunidade de fazer isso porque nós já temos quase 20 anos de
estrada,
de carreira quebrando pedra, mas assim. Também sempre com muita dificuldade.
Uhum.
Agora, hoje em dia tem esse problema. As pessoas estão com dificuldade de mostrar o próprio trabalho aqui na capital.
Uhum.
E para sair eu acho mais difícil. Então, o samba mineiro, quem é do samba, conhece. Quem é o sambista carioca, o sambista paulista, baiano. A gente troca informação. Mas o grande público não sabe nem que existe. A grande verdade é essa. É uma pena.
Uhum. Doutor, na sequência a gente vai tocar, para entrar no clima aí, a faixa Carta na Manga, do disco novo, né? Fala um pouquinho sobre essa música e por que que ele virou o título aí do álbum.
Essa música é de um grande amigo e parceiro, Sérgio Atin. O Atin, ele tinha um grupo que chamava Figa de Guiné, tocava no estabelecimento ali na Serra. E é um grupo que eles executavam... O samba lá do C, que a gente pode dizer, né? Assim, eles não abriam muita exceção, não. A roda de samba deles era tradicionalista, mas só com pérola, só pesquisa, coisa de alto nível. É uma música muito legal, a gente gostou dela desde o início, uma melodia bonita, o arranjo ficou muito legal. E diante também da situação que eu acabei de dizer, né? Eu acho que a gente, diante de todas as dificuldades, a gente considerou que esse disco, não só essa música, como esse disco, seria uma carta na manga pra gente ir pro mercado, pra encarar todas essas dificuldades e então acho que veio não só pela música, mas pela o nome é sugestivo pro momento que a gente tá vivendo, entendeu?
Legal. Totov, muito obrigado pela entrevista e até logo mais então na apresentação aqui no campus.
Isso aí, aguardo vocês, quem tiver de bobeira, a entrada é franca, não é isso?
Isso.
E vamos que vamos.
Valeu, tchau, tchau.
Grande abraço,
boa tarde.
Eu que agradeço.
Bom, eu acabei de conversar com o percussionista do grupo Zé da Guiomar, o Totov Ladeira. A gente falou sobre a banda, né, e a apresentação Carta na Manga, hoje aqui, daqui a pouco, às 5h30 da tarde, na Praça de Serviço, no campus Pampulha da UFMG. Fica na Avenida Antônio Carlos, número 6627, aqui na Pampulha. O show faz parte do projeto Ao Cair da Tarde, com um projeto promovido pela DAC, a Diretoria de Ação Cultural da UFMG, muitas culturas no camp. A entrada é franca, então se estiver aqui no campus pode vir, se estiver passando pelo campus também pode vir, é aberto para todo mundo, é entrada franca, é para curtir mesmo. Outras informações é só acessar www.ufmg.br/na-rede, 5h30 da tarde, então tem Zé da Guiomar aqui no campus Pampulha. E para entrar no clima, a gente vai então com Carta na Manga, música do último disco da banda, composição aí do Sérgio Atin.
Olha, eu ando em busca de um sorriso seu. Passei e há entre nós algo que se perdeu. Mas tento achar nesse jogo a carta na manga escondida. Sei que ainda de vir uma saída. Olha, olha, eu ando em busca de um sorriso seu. Passei, e há entre nós algo que se perdeu. Mas tento achar nesse jogo a carta na manga escondida. Sei que ainda devia uma saída. dia entre nós tristeza. E se avisto um adeus no olhar, vamos pôr as cartas na mesa, um jogo de recomeçar. Se algum dia sua manhã nasceu em mim, foi sereno no estio do jardim. Sorri então, que essa tristeza será o início do fim. Olha, olha, eu ando em busca de um sorriso seu, mas sei que há entre nós algo que se perdeu. Mas tento achar nesse jogo a carta na manga escondida. Sei que ainda divido uma saída. Se há entre nós tristeza, e se avista um adeus no olhar, vamos pôr as cartas na mesa, um jogo de recomeçar. Se algum dia sua manhã nasceu em mim, foi sereno no estio do jardim. Sorri então, que essa tristeza será o início do fim. Olhar, olhar, eu ando em busca de um sorriso seu, mas entre nós algo que se perdeu. Mas tento achar nesse jogo a carta na manga escondida. Sei que ainda divido uma saída. Mas tento achar nesse jogo a carta na manga escondida. Sei que ainda divido uma saída. Tento achar nesse jogo a carta na manga escondida. Sei que ainda vivir uma saída.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.